Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está ligado na Rádio Brasil de Fato e acompanhando a partir de agora a Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e também da vigília Lula Livre montada em Curitiba e que resiste a 523 dias contra a prisão política do ex-presidente Lula. E na edição desta quinta-feira, 12 de setembro, vamos falar das novas matérias da chamada Vaza Jato. Desta vez, o Intercept revelou que o ex-juiz Sérgio Moro permitiu que a filha de um empresário investigado pela Lava Jato fosse coagida para forçar que esse empresário se entregasse à força-tarefa. A gente fala também da visita que o ex-presidente Lula terá nesta quinta-feira em Curitiba e ouvir as últimas do Comitê Nacional Lula Livre. E antes de começarmos com essas e outras notícias, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você participa da Rede Lula Livre e deixa o seu recado aqui para o nosso programa, mandando um recado para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713-1353. Vou repetir, DDD 41 99713-1353. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde você está falando. E uma nova reportagem da série Vaza Jato, publicada nesta quarta-feira pelo portal The Intercept Brasil, mostra que procuradores do Ministério Público Federal pediram duas vezes ao então juiz Sérgio Moro operações contra a filha de um empresário que era alvo da força-tarefa e que vivia como forma, ou melhor dizendo, que vive como forma de forçá-lo a se entregar. Esses procuradores se utilizaram da influência em cima do ex-juiz Sérgio Moro para pressionar que esse empresário se entregasse usando a filha dele como isca. A repórter Geisa Marques fala mais a respeito.
Uma nova reportagem da série Vaza Jato, publicada pelo site The Intercept Brasil, mostra que os procuradores do Ministério Público Federal em Curitiba pediram duas vezes ao então juiz Sérgio Moro operações contra a filha de um empresário alvo da Lava Jato, que vive em Portugal, como forma de forçá-lo a se entregar. A publicação foi realizada nesta quarta-feira, dia 11 de setembro. O plano era criar um, abre aspas, elemento de pressão, fecha aspas, como disse o procurador Diogo Castor de Matos, sobre o empresário luso-brasileiro Raul Schmidt. A justiça portuguesa havia determinado o cumprimento da extradição de Schmidt para o Brasil em janeiro de 2018. Ele, no entanto, não foi encontrado onde morava, em Lisboa. Para forçar o empresário a se entregar, o Ministério Público Federal apelou a Moro para que ele cassasse o passaporte de Nathalie Schmidt Felipe, filha do investigado. Nathalie teve o passaporte retido e foi alvo de busca e apreensão em sua casa, no Rio de Janeiro, no dia 24 de maio. Em resposta ao Intercept, o Ministério Público disse que, abre aspas, Nathalie Schmidt foi beneficiária de contas secretas que receberam milhões de dólares ilícitos no exterior, podendo estar sujeita por tais condutas a sanções criminais, fecha aspas. O atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, não comentou o caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rádio Brasil Atual, Geisa Marques.
E o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, finalizou no fim da tarde desta quarta-feira o seu voto na apelação do ex-presidente Lula no processo do sítio de Atibaia. Agora, o recurso deverá ser encaminhado para o revisor, desembargador federal Leandro Paulsen. Quando concluir seu voto, Paulsen encaminha para análise do terceiro membro da 8ª Turma do TRF4, desembargador federal Carlos Eduardo Thomson Flores Lenz. Na etapa seguinte, o revisor marcará a data do julgamento. Não há um prazo para que esse trâmite ocorra. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses em primeira instância neste processo do sítio de Atibaia por corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro em fevereiro deste ano pela juíza substituta da Operação Lava Jato. Os advogados do ex-presidente Lula estão recorrendo, pedindo a absolvição do ex-presidente. E quinta é dia das últimas notícias do Comitê Nacional Lula Livre. Você acompanha o boletim Lula Livre, que nesta semana destaca as mobilizações do tsunami da educação e do grito dos excluídos realizados no último final de semana, no dia 7 de setembro. Vamos ouvir.
Grito dos excluídos e tsunami da educação levaram milhares às ruas contra Bolsonaro. E a população exigiu o fim da prisão política de Lula.
No dia da independência, aconteceram manifestações em pelo menos 157 cidades do Brasil contra o governo de Jair Bolsonaro. Os protestos reuniram lideranças dos movimentos estudantis, sindicais e participantes da 25ª edição do Grito dos Excluídos. Desemprego, aumento da pobreza e da miséria, ameaças à aposentadoria e descaso com o meio ambiente estão entre as principais demandas da população. Apoiadoras e apoiadores de Lula também se juntaram aos protestos do dia 7 de setembro para exigir a libertação imediata do ex-presidente. Teve Lula livre em Brasília, em Maceió, Bezerros, João Pessoa, Rio de Janeiro, São José dos Campos, Curitiba, Florianópolis e São Paulo, onde a marcha em defesa da Amazônia e pela liberdade de Lula se concentrou na Praça Oswaldo Cruz, perto da Avenida Paulista, e foi até o Monumento das Bandeiras, ao lado do Parque Ibirapuera. A semana de luta foi intensa. No dia 4 de setembro, teve ato em defesa da soberania nacional e popular, que aconteceu no Senado e reuniu parlamentares e lideranças de oposição a Bolsonaro. Também em Brasília teve faixaço na frente do Supremo Tribunal Federal. O abaixo-assinado, que será entregue ao STF exigindo a anulação dos julgamentos de Lula, passou pela plenária sindical contra as privatizações de Bolsonaro, pela Praça do Relógio em Taguatinga e por Cidade Oriental. Teve Lula livre em Itapecerica, em Salvador, em João Pessoa e em Olinda. Apoiadoras e apoiadores se juntaram em São Paulo para dar o Boa Tarde a Lula e a Cinelândia, no Rio, foi o espaço para o Boa Noite ao ex-presidente na companhia do inflável gigante. Depois, o boneco viajou para Curitiba. Em Lisboa, Portugal, teve Lula livre na Festa do Avante 2019.
O boletim Lula Livre pode ser ouvido e visto na íntegra no site lulalivre.org.br. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quinta-feira a visita do Prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel e do sociólogo espanhol Inácio Ramonet. Esquivel visita Lula pela segunda vez. Ele lidera a campanha internacional em defesa do Prêmio Nobel da Paz para Lula por seu legado no combate à fome e à miséria. Diversos ganhadores do prêmio já saíram em defesa da liberdade do ex-presidente. Após a visita, às 4 horas da tarde, ambos atendem a imprensa na saída da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. E a gente ficou devendo para vocês essa semana uma matéria a respeito dos 2 anos da reforma trabalhista e como os seus impactos pioraram a vida do trabalhador brasileiro e frearam o aumento do emprego, principalmente ajudou muito neste aumento do desemprego no país. De acordo com sindicalistas ouvidos pelo Brasil de Fato, a redução de direitos e a falta de políticas serviram para criar um exército de desocupados e reduzir salários. A reportagem a respeito é de Juca Guimarães e Rodrigo Chagas.
Imposta sob o argumento de que era necessário acabar com os direitos dos trabalhadores para que houvesse aumento nos postos de trabalho, a reforma trabalhista aprovada no governo de Michel Temer, do MDB, está prestes a completar 2 anos desde que entrou em vigor. A legislação, no entanto, não chegou nem perto de resolver o problema do desemprego no Brasil. O cenário, inclusive, piorou. Agora, além de o desemprego não recuar, os que conseguem vaga estão sujeitos à chamada precarização, que é o trabalho em condições piores do que as anteriores, com salários menores e menos benefícios. Para João Caire, secretário-geral da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, essa situação era previsível.
Essa reforma não vai gerar emprego nenhum, que é aumentar a precarização, né? Trabalho intermitente, as pessoas podem contratar do jeito que quiser, tem aumentado muito essa modalidade. Os salários estão baixos, vão baixar mais ainda.
Os últimos dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que no trimestre que terminou em julho, o desemprego no Brasil atingiu a 12 milhões e 600 mil trabalhadores. Além disso, foram identificados 4 milhões e 800 mil desalentados, que são pessoas que desistiram de procurar ocupação. Caires afirma que a lógica iniciada com Temer e aprofundada por Jair Bolsonaro, de deixar que o mercado de trabalho se regule sozinho com mínima intervenção do Estado, só beneficia o patrão.
Gera 6 milhões de emprego e não gera nada. O que gera emprego é investimento público primeiro, para que depois as coisas cresçam e os empresários vão atrás. Se ficar esperando o empresário fazer alguma coisa, isso é um discurso que hoje não funciona mais. Né? Aliás, nunca funcionou, mas...
Com menos direitos trabalhistas, mais flexibilidade nas relações e menos fiscalização, já que Bolsonaro extinguiu o Ministério do Trabalho, uma das consequências foi o aumento do uso e da rotatividade de empresas de terceirização por setores econômicos, o que precariza ainda mais os serviços. Um dos setores que mais tem sentido os efeitos dessa política é o de limpeza e conservação, como destaca Edson André dos Santos, diretor do CIEMACO, sindicato que representa a categoria em São Paulo.
Hoje a demanda é muito grande, então praticamente hoje quase todos os setores da economia têm empresas terceirizadas fazendo a limpeza.
Para minimizar os efeitos do desemprego, por conta da alta rotatividade, o sindicato mantém uma central de vagas com os dados de trabalhadores que já atuaram no setor. No final do mês de agosto, o sindicato fez uma parceria com 800 vagas para portaria, recepção e limpeza, com carteira assinada. No próximo dia 17, a UGT, União Geral dos Trabalhadores, vai fazer um novo mutirão com cerca de 7 mil vagas. O atendimento será no Vale do Anhangabaú. Em São Paulo, a base do sindicato do setor de limpeza e conservação é de 50 mil pessoas. O salário médio é de R$ 1.200, apenas R$ 200, aproximadamente, acima do salário mínimo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Juca Guimarães, Rodrigo Chagas.
E vamos ouvir agora o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. A gente continua ouvindo trechos da entrevista concedida por ele à Carta Capital na semana passada. Lembrando que o ex-presidente concedeu entrevista ontem aos veículos Página 12 da Argentina e também ao Le Monde da França, inclusive o ex-presidente estampa a capa do jornal francês na edição desta quinta-feira. Mas vamos ouvir então o ex-presidente Lula falando sobre a educação nesta entrevista concedida por ele à Carta Capital.
Mas pensando no quê? Pensando que um país soberano é aquele país que toma conta do seu nariz, aquele país que fala, olha, não por bravata. Sabe? O Brasil tem que saber que a forma de você ser importante no mundo é você ter conhecimento. Você hoje não é importante porque você exporta máquina ou exporta soja. Você é importante porque você exporta engenharia, porque você exporta conhecimento. E o Brasil precisa ter noção, sabe, de que para ele se transformar numa nação soberana, precisa fazer o que eu comecei a fazer, que eles estão destruindo. Acreditar que educação é investimento.
Mas lógico.
Acreditar que todos têm direito a investimento, que tem que bolsa para formar gente no exterior, não é gasto, é investimento. Que colocar pobre na universidade é investimento. Que fazer as pessoas comer 3 vezes ao dia é investimento. Para eles tudo é gasto, tudo é gasto. A única coisa que é investimento é pagar a dívida.
Com você, tudo é tão bom, tudo é mais, só coração.
E a Rede Lula Livre desta quinta-feira vai chegando ao fim e a gente sempre lembra você que tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha interesse em retransmitir a Rede Lula Livre, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o nome da emissora, frequência e também a cidade, DDD 41 99713-1353. A Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa ao vivo a partir da Rádio Brasil de Fato. São mais de 15 espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede da edição de hoje ao som de Ana Canhas, na música Sempre Com Você. Obrigado pela companhia, tenham todos uma boa quinta-feira. Voltamos amanhã, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.